Deus abençoe. É uma alegria entrar na sua casa. Se você estiver em nossa área, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi sobre esse professor. Ele estava indo provar a seus alunos que Deus não existe. Ele disse: Deus, se o senhor for real, me derruba dessa plataforma. Eu estou lhe dando 15 minutos para fazê-lo. Enquanto cada minuto se passava, ele provocava Deus. Deus, senhor, ainda estou esperando. Ainda estou aqui no último minuto. Um jogador de futebol de 135 quilos andando pelo corredor, ouviu o que ele estava dizendo e saiu correndo em direção a ele a todo vapor, colocou o ombro para baixo e o fez voar para fora da plataforma. O professor levantou-se atordoado e disse: mas por que raiz você fez isso? O jogador de futebol respondeu: Deus disse que estava ocupado, por isso ele me enviou. Eu quero falar com você hoje sobre o seu destino está chamando. Na Escritura, Deus chamou Abraão de pai de muitas nações. Naquela época, ele não tinha filhos. Ele e sua esposa Sara eram velhos demais para ter filhos. Parecia que Deus tinha cometido um erro. Abraão poderia ter pensado: Deus, o que o senhor quis dizer? Eu não sou o pai de muitas nações, eu não tenho muitos filhos, minha esposa é estéril. Aqui está o princípio. Deus te chama pelo que você é antes de você se tornar. As pessoas te chamam pelo que você é depois que acontece. Deus te chama pelo que você é antes que aconteça. Quando Deus rejeitou Saul como rei de Israel, ele disse a Samuel: eu encontrei um homem segundo o meu coração. Davi será o próximo rei. O que é interessante é que Davi não era um homem. Ele era um adolescente. Ele estava fora cuidando das ovelhas do seu pai. Ele era um menino. Ainda assim, Deus chamou pelo que ele iria se tornar. Da mesma forma, Deus te chama de abençoado, bem-sucedido, forte, saudável, talentoso. Isso pode não ser verdade agora. Você poderia dizer como Abraão: Deus, o que o senhor quer dizer? Eu não sou abençoado, eu estou lutando em minhas finanças, eu não sou saudável, eu estou lidando com esta doença. Não se preocupe, está a caminho. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Há promessas que Deus tem falado sobre você. Sonhos e objetivos que ele já colocou no seu coração. Você não apareceu com eles por conta própria. Aquelas não são apenas suas ideias. Deus as colocou lá. As escrituras falam sobre as petições secretas do seu coração. Isso significa que aquelas coisas que você vem sonhando, você não disse a ninguém. Parece muito grande, muito longe. Aquilo é o seu destino chamando. Aquilo é Deus dizendo o que você pode se tornar. Você pode não ver como isso pode acontecer. Cada circunstância pode dizer: você não tem o talento, você vem da família, não vem da família certa, você tentou da última vez e não deu certo. Não se convença do contrário. Deus falou. Ele controla o universo. Tudo que ele está procurando é alguém que concorde com ele. Alguém que irá se levantar com fé e dizer: sim, eu posso ouvir meu destino chamando. Eu posso não ver uma maneira, mas Deus, eu sei que tem uma maneira. Se você fala isso, eu acredito que eu posso me tornar. A natureza humana diz: quando eu vir, eu irei acreditar. A fé diz: eu irei acreditar, então eu verei. Deus irá declarar coisas sobre você que não parecem lógicas. Quando você está doente, o relatório diz que você não vai ficar bem. Deus diz exatamente o oposto. Ele te chama de saudável, inteiro, forte. Quando as probabilidades estão contra você, você não tem as conexões, os recursos, a experiência, Deus te chama de bem-sucedido, próspero, de cabeça e não de cauda. Quando você está lutando com um vício, todos em sua família o tiveram. Se você escutar, você vai ouvir o seu destino dizendo: você está livre. Esse vício é temporário. A sina acaba em você. Deus não te chama pelo que você é. Ele te chama pelo que você pode se tornar. Isso foi o que aconteceu com meu pai. Ele foi criado em uma fazenda de algodão. Sua família perdeu tudo durante a Grande Depressão. Eles eram muito pobres. Mal tinham comida suficiente para sobreviver. Ele ia para a escola com furos em suas calças, furos em seus sapatos. Eventualmente, ele tinha que abandonar a escola para ajudar seus pais na fazenda. Não parecia que ele tinha muito futuro. Educação limitada, pobreza, mentalidade derrotada. Mas com a idade de 17 anos, papai deu sua vida a Cristo. O primeiro na sua família. De repente, ele teve um desejo de se tornar um pastor. Ele sabia que era o que ele iria fazer com a sua vida. Observe o princípio. Deus o chamou de pastor antes mesmo que ele tivesse uma igreja, antes que ele tivesse quaisquer credenciais, antes dele jamais ter ido para o seminário. Ele podia ouvir o seu destino chamando. Ele poderia ter se convencido do contrário e pensado, eu ser um pastor? Isso nunca vai dar certo. Em vez disso, ele deixou a semente tomar forma. Ele acreditou naquilo que Deus intuiu a ele. Ele começou a dizer às pessoas, eu sou um pastor, eu sou um ministro. Eles olhavam para ele como se ele não estivesse lá. Mesmo sua família disse, João, você não é um ministro. É melhor você ficar aqui na fazenda com a gente. Tudo que você sabe fazer é colher algodão. Mas as pessoas não podem ver o que Deus vê em você. Deus vê seu potencial. Ele sabe do que você é capaz. Foi ele quem soprou vida a você. Não deixe que as pessoas te convençam do contrário. Não deixe que os membros da família te convençam que você não tem o que é preciso. Eles estão te chamando do que você é. Deus está chamando do que você pode se tornar. Eles não podem ouvir o que você ouve. Não espere que as pessoas torçam por você. Não conte com seus amigos para mantê-lo incentivado. Eles podem não estar por você, eles podem pensar que você está louco, tentar te convencer do contrário. Não se preocupe, você não tem que ter outras pessoas. Quando você ouvir o seu destino chamando, aquilo é entre você e Deus. Em algumas coisas, você tem que ir sozinho. Você tem que dizer, Deus, eles podem não estar por mim. Mas eu sei que o Senhor é por mim. O Senhor colocou essa promessa no meu coração. Eu não vou ser movido por quem não está torcendo por mim. Eu não vou desistir porque ninguém está me incentivando. Eu sei que o Senhor sendo por mim é mais do que o suficiente para me levar para onde eu deveria estar. Amigos, você e Deus são a maioria. Essa promessa não é dependente da sua família, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seu chefe, os críticos, os pessimistas. É dependente de você. Quando você estiver tentando a ficar desanimado, a se contentar com a mediocridade, você tem que se ficar seus calcanhares e dizer, eu acho que não, eu estou nisso para ganhar. Continue pressionando para frente, continue honrando a Deus, seu destino está chamando. Lucas capítulo 1, um anjo apareceu a Zacarias e disse que ele iria ter um filho, que eles deveriam chamá-lo de João. A esposa de Zacarias, Isabel, tinha sido estéril por muitos anos. Eles estavam orando e acreditando em ter um filho. Enquanto Zacarias estava animado com a notícia, ele começou a raciocinar sobre aquilo. Não parecia possível. Como Abraão e Sara, eles também eram muito velhos. E Zacarias disse ao anjo, como posso ter certeza de que isso vai acontecer? Eu sou um homem velho, a minha esposa é de idade avançada. Ele estava dizendo, com efeito, eu posso ouvir o meu destino chamando, mas eu não vejo como isso pode acontecer, estamos muito velhos. Deus estava dizendo a ele o que ele poderia se tornar, mas porque ele tinha estado sem filhos por tantos anos, ele não podia conceber. Quando você esteve de uma determinada maneira por um longo tempo, você orou, acreditou e aquilo não aconteceu, é fácil de se contentar com quem você é, em vez de acreditar em quem você pode se tornar. Muitas vezes nós nos sentimos confortáveis com a mediocridade. Eu conversei com um senhor recentemente, ele lutou com um vício desde o colegial. Ele está na casa dos 40, ele disse, eu fiz tudo o que eu posso. Eu passei por tratamento, reabilitação, aconselhamento, nada funcionou. Eu acho que essa é a minha sorte na vida. Ele estava dizendo, este é quem eu sou. Sim, isso pode ser quem você é, mas você não tem que ficar desse jeito. Deus está lhe dizendo que você pode se tornar. A liberdade está em seu futuro. A plenitude está no seu futuro. Os avanços já estão a caminho. Talvez você tenha estado solteiro por um longo tempo. Você não acha que vai encontrar a pessoa certa. Isso não é o fim. Essa é uma temporada. Deus já alinhou uma conexão divina para você. Alguém melhor do que você pode imaginar. Talvez você se sinta preso em sua carreira. Você não consegue ter uma oportunidade. Isso não é permanente. é apenas temporário. Há uma promoção em seu futuro. Existem novos níveis adiante. Não faça como Zacarias. Joel, isso é muito bom para ser verdade. Eu não vejo como. Deixe a semente tomar forma. Esse é o seu destino chamado. Zacarias disse ao anjo, você tem certeza de que isso vai acontecer? O anjo disse, Zacarias, eu sou Gabriel. Eu trabalho na presença de Deus. Ele me enviou para dizer essa boa notícia. Mas porque você não acreditou nas minhas palavras, você vai permanecer em silêncio e não poderá falar até o dia em que isso acontecer. A partir desse momento, Zacarias não pôde falar. Ele saiu, viu sua família e amigos, não podia dar uma palavra. Durante 9 meses, ele ficou em silêncio. Por que isso? Deus sabia que se ele fosse por aí dizendo isso nunca irá acontecer. Este anjo nos disse que iremos ter um bebê, estamos muito velhos. A promessa nunca teria acontecido. Você pode se colocar fora da vitória. Quando você ouvir o seu destino chamando, você pode não ver como isso pode acontecer. Mas não comece a falar sobre como isso não vai acontecer. Faça um favor a si mesmo. Cale-se. Pode parecer improvável, o relatório médico diz de jeito nenhum, a criança está fora do curso, mas se Gabriel estivesse aqui hoje, ele diria a mesma coisa a você que ele disse a Zacarias. Eu trabalho na presença do Deus Todo-Poderoso. O que ele te prometeu vai acontecer. Se você ficar em fé, todas as forças da escuridão não vão impedir que isso aconteça. Deus abrirá portas que nenhum homem pode fechar. Ele vai transformar situações que pareciam impossíveis. Quando há obstáculos tentando pará-lo, Deus disse, ele vai fazer você atravessar uma parede ou saltar por cima de um muro. Isso significa que se você não puder atravessar, Deus vai fazer com que você passe por cima disso. A conclusão, Deus vai te levar onde você deveria estar. As pessoas não podem parar, o contratempo não pode parar, a doença não pode te parar. Deus tem a palavra final. E nós não deveríamos ficar presos em um nível. Seja grato por onde você está. Agradeça a Deus pelo que ele tem feito. Mas mantenha a sua fé estimulada. Deus quer levar você de glória em glória. De vitória em vitória. Há novas montanhas para você escalar. Ele vai abrir novas portas, te dar maior influência, trazer dons e talentos para fora de uma maneira nova. Esse é o lugar onde você está, mas Deus está dizendo, você pode se tornar algo maior. 9 meses depois, Isabel deu à luz a um menino. A promessa foi cumprida. Seus amigos, a família estavam tão animados por ela. Eles sabiam que era o favor de Deus. No 8º dia, eles vieram, eles decidiram nomear o bebê de Zacarias após o pai. Os amigos e familiares surgiram com o nome. Mas Isabel, a mãe, falou e disse, não, seu nome não será Zacarias, seu nome será João. Eles olharam para ela estranhamente. Isabel, o que isso quer dizer? Ninguém na sua família se chama João. Naquela época, não era bom o suficiente a mãe nomear o bebê. As mulheres não tinham autoridade e a influência que elas têm hoje. Então, eles olharam para o pai Zacarias. Bem, ele ainda não conseguia falar. Ele fez um sinal para algo onde ele pudesse escrever. E para sua surpresa, ele escreveu o nome João. No momento em que ele fez isso, ele pôde falar novamente. Sua boca foi aberta. Mas a escritura diz, eles deram um nome ao bebê. Não a mãe ou o pai, mas os amigos e familiares surgiram com o que eles pensavam que era o melhor nome para a criança. Às vezes, pessoas bem-intencionadas vão tentar nomear o seu bebê. Eu digo isso respeitosamente. Todos nós temos eles em nossa vida. E devemos ouvir conselhos, seguir conselhos, mas você não pode deixar que outras pessoas deem o nome ao seu bebê. Não deixe que outra pessoa dê o nome ao seu futuro. Você sabe o que Deus colocou no seu coração. Você não pode agradar as pessoas o tempo todo e agradar Deus o tempo todo. Às vezes, as pessoas vão lhe dar o nome de algo que você não é. Eles vão te nomear de médio, não talentoso, viciado, muito baixo, muito alto. Não, deixe-os colocar limitações sobre você e te convencer que você não pode realizar seus sonhos. Às vezes, por causa dos seus próprios problemas, que não estão lidando, suas próprias inseguranças, eles vão tentar manter você para baixo. Porque eles não parecem tão mal. Você pode ter que decepcionar algumas pessoas a fim de cumprir o seu propósito. A vida é muito curta para andar com pessoas que não estão te fazendo melhor, que não estão empurrando você para frente. Você não tem tempo a perder com pessoas que estão fazendo você se comprometer negativamente, drenando sua energia, te tirando do curso negativo, crítico, amargo, pessoas invejosas. Seu destino está chamando. Você tem uma missão a cumprir. Bom, Joel, e se eu ferir os sentimentos deles? E se você perder o seu destino? E se você não se tornar tudo que você foi criado para ser? Quem está dando nome ao seu bebê? É interessante como naquela época a mãe não podia nomear a criança. Então eles tinham que olhar para Zacarias, o pai, e perguntar: qual é o nome do bebê? O princípio é deixar seu Pai Celestial nomear o seu futuro. É por isso que dizemos em todos os cultos: eu sou quem Deus diz que eu sou. Estamos dizendo, com efeito, eu não sou quem as pessoas dizem que eu sou, eu não sou quem minhas circunstâncias dizem que eu sou, eu não sou quem o meu passado diz que eu sou, eu não sou quem meus erros dizem que eu sou, eu sou quem o Altíssimo Deus, o Criador do Universo, aquele que chamou o mundo à existência, eu sou quem Ele diz que eu sou. As pessoas podem te dizer: você é viciado, você nunca vai no caminho certo. A boa notícia é que eles não podem nomear o seu futuro. Deus diz que você é livre, você está limpo, você é pleno. Você pode ainda não estar lá, mas Deus está te dizendo o que você pode se tornar. O seu passado pode te dizer: você está acabado, você cometeu muitos erros, você é um fracasso. Meu Pai Celestial diz: você está perdoado. Você está redimido, você está restaurado, minha misericórdia é maior do que qualquer erro. Os críticos, os inimigos podem dizer que você não é valioso, que você não é atraente, que você não tem nada a oferecer. Não acredite nessas mentiras. Elas não têm autoridade para nomear o seu futuro. Seu Pai Celestial diz: você é exclusivo. Ele te nomeia de obra-prima, um bem mais valioso. Ele disse: você foi assombrosa e maravilhosamente feito. Ele te coroou com favor. Você tem sangue real fluindo através das suas veias. Ele te criou para reinar na vida como um rei. Certifique-se de que seu Pai Celestial está nomeando o seu futuro. Quando Deus deu a Abraão a promessa de que sua esposa Sara ia ter um bebê, ela tinha 70 anos. Não parecia possível. Na verdade, quando Abraão disse a Sara, a Escritura diz, ela riu. Ela pensou: sim, claro, Abraão, eu ter um filho na minha idade. Ela tinha sido estéril durante tantos anos. Eles haviam orado e acreditado. Todo mundo estava tendo bebês, mas Sara não podia ter um. Agora, quando ela ouviu esta promessa, que depois de todos aqueles anos, quando aquilo desafiou as leis da natureza, que ela ia ter um bebê, aquilo era tão louco que era engraçado para ela. Às vezes, Deus vai colocar uma promessa no nosso coração que é difícil de acreditar. Em vez de se agarrar a isso, muitas vezes nós fazemos como Sara e pensamos: isso nunca vai acontecer para mim. Joel, eu nunca vou sair da dívida. Eu nunca vou ser capaz de pagar minha casa. Eu nunca terei os fundos para construir o orfanato que eu estou sonhando. Eu nunca ficarei livre dessa depressão. Eu tenho por toda a minha vida. Essa é a maneira que Sara se sentiu. Deus fez algo interessante. Ele mudou o seu nome de Sarai para Sara. Sara significa princesa. Se alguém não se sentisse como princesa, teria sido Sara. Eu posso imaginar como ela se sentiu inadequada, não atraente, deixada de lado. A vida não a tinha tratado de forma justa. E Deus sabia que tinha que mudar sua mentalidade. Seu destino estava chamando. Mas ela tinha passado por tanta coisa que ela não podia ouvir aquilo por mais tempo. Agora, cada vez que alguém dissesse: bom dia, Sara, ele estava dizendo: bom dia, princesa. Como vai você, Sara? Como vai você, princesa? Mais e mais ela ouviu a palavra princesa. Algo começou a ganhar vida no interior. Ela começou a se portar de forma diferente. Em vez de ignorar a promessa, agora eu posso ouvi-la dizendo às pessoas: eu vou ter um bebê. Deus vai fazer algo especial na minha vida. Ela deixou a semente tomar forma aos 90 anos. Contra todas as probabilidades, ela deu luz a um menino. E a promessa que Deus colocou em você pode parecer loucura. Está levando um longo tempo, você tentou e não deu certo, mas Deus não te trouxe até aqui para deixar. O que Ele começou em sua vida, Ele vai terminar. Não há nenhum problema grande demais, nenhum sonho grande demais. Deus não é limitado pela sua idade, pela sua renda, seu conhecimento, sua nacionalidade, por um relatório médico. Ele tem todo o poder. Quando Ele fala, mundos vêm à existência. Ele não teria te dado essa promessa se Ele não soubesse como cumpri-la. Por que você não se livra da dúvida? Livre-se da negatividade e obtenha uma nova visão para a sua vida. Deus está te chamando para novos níveis. Ele está te chamando para a liberdade, para a saúde, para a abundância, para a vitória. Se você chegar a um acordo com Ele, Ele vai levar você a lugares que você nunca sonhou. Ele vai fazer as coisas acontecerem que você nunca poderia fazer acontecer por você mesmo. Isso foi o que aconteceu com uma amiga minha. Ela cresceu numa pequena cidade do Mississippi. Ela foi criada muito pobre, em um ambiente disfuncional onde ela sofreu abuso. Parecia que ela ia se transformar numa estatística. Não importaria muito. Mas uma manhã, aos 5 anos de idade, quando o leiteiro deixava o leite em sua pequena casa, ele olhou ela nos olhos e disse: jovem, um dia você vai se tornar Miss América. Até aquele ponto, ninguém nunca tinha dito a ela o que ela poderia se tornar. Tudo que ela tinha visto e ouvido era disfunção, derrota, abuso, mediocridade. Quando ela ouviu aquilo, uma semente foi plantada no seu coração. Toda terça-feira, ano após ano, aquele leiteiro dizia a mesma coisa para ela: você vai se tornar Miss América. No natural, ela não tinha nenhuma razão para sequer levar em conta aquele pensamento. Ela não tinha conexões, recursos, estabilidade, ninguém podia ajudá-la com seus sonhos. Mas se você pudesse fazê-lo por si mesmo, não precisaria de fé. Deus vai colocar coisas no seu coração que parece estar além do seu talento, além da sua capacidade, além do seu alcance. Aos 11 anos, essa jovem foi envolvida em um acidente frontal de automóvel. Ela foi jogada para fora do carro, quebrou a perna em 32 lugares. Ela teve 200 pontos em seu rosto, muito para se tornar Miss América. Por 5 anos, ela ficou aleijada em uma cadeira de rodas. A maioria das pessoas teria desistido, não essa jovem. Aquele sonho estava no fundo do seu coração. Aos 19 anos, ela entrou num concurso de beleza local e ganhou o primeiro lugar. Ela passou a ganhar e ganhou o concurso de Mississippi mais tarde, naquele mesmo ano, em 1980. A nossa amiga, Cheryl Pratsali, tornou-se Miss América. A promessa foi cumprida. Ela e seu marido, ela e agora são ministros. Eles vão por todo mundo, ajudando os outros. Mas tudo quando começou, quando aquele leiteiro disse a ela o que ela poderia se tornar. Deus vai usar pessoas para falar vida em seu destino. Eu acredito que Ele está me usando agora para que você saiba que você tem a semente de grandeza. Você não viu seus melhores dias. Você tem o que é preciso para realizar os seus sonhos. Aquele obstáculo não vai poder parar você. Aquela doença não vai te derrotar. Você não cometeu muitos erros. Você não perdeu muitas oportunidades. Seu futuro será mais brilhante que o seu passado. Agora faça a sua parte. Agite a sua fé de volta. Não deixe que as decepções te convençam do contrário. Não deixe que alguém te fez motivar você a viver amargo e desistir dos seus sonhos. Deus tem beleza para essas cinzas. Ele disse, Ele vai te reembolsar em dobro pelas situações injustas. Nada do que aconteceu com você vai afastar você do seu destino. Existem novos níveis à frente, novas amizades, novas oportunidades. Não deixe que um contratempo nomeie o seu futuro. Não deixe que uma desvantagem te convença a se contentar com a mediocridade. Deus colocou grandeza em você. Ele te criou para deixar a sua marca nessa geração. Você deveria fazer como ela e definir um novo padrão para sua família. Você pode ter tido alguns contratempos, mas as forças que estão a seu favor são maiores das forças que estão contra você. O Deus Todo-Poderoso está soprando na sua direção. Na Escritura, Deus chamou Jeremias para ser profeta para as nações. Jeremias era jovem, inseguro de si mesmo. Ele disse: Deus, eu não posso falar para as nações, eu sou novo demais, eu tenho medo de não saber o que dizer. Deus disse: Jeremias, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te conhecia. Antes de você nascer, eu te consagrei e te separei. Deus estava dizendo: Jeremias, antes de você aparecer na terra, eu já sabia tudo sobre você. Eu conhecia cada fraqueza que você teria, cada limitação. Eu sabia que cada pessoa que seria desleal, cada contratempo, eu já calculei tudo isso em meu plano para a sua vida. Como Jeremias. É fácil vir com desculpas. Deus, eu não tenho uma boa personalidade. Eu ainda luto com o meu temperamento. Deus, essas pessoas me foram desleais. Eu não tive uma boa infância. Meu chefe tem favoritos. Deus já levou tudo isso em conta. Isso não tem que parar você. Deus continuou dizendo a Jeremias: não diga que você é muito jovem. Se você for alcançar a plenitude do seu destino, você tem que se livrar do não diga. Não diga: este problema é muito grande. Não diga: eu nunca ficarei bem. Não diga: eu não tenho talento. Não diga: eu tive muitas desvantagens. Eu tenho muitas fraquezas. Eu fui tão longe quanto eu podia. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus te equipou e capacitou. Você não está em falta. Você não foi enganado. Você é bem capaz. Agora, não deixe que os não diga se afastem do seu destino. Tenha na sua mente, suas palavras, sua visão, indo na direção certa. Você é quem Deus diz que você é. Ele diz: você é forte, saudável, perdoado, redimido, bem-sucedido. Você pode não ser tudo isso ainda. Você tem que acreditar em primeiro lugar, e então você vai se tornar. E se você fizer isso, eu acredito e declaro que você está prestes a subir para um novo nível, superar todos os obstáculos, realizar todos os seus sonhos, e se tornar tudo que Deus te criou para ser, em nome de Jesus. E se você recebeu isso, pode dizer amém hoje?